Nós estamos no Daf Kafret Amud Beit, quatro linhas de baixo para cima. A gente tinha visto na Mishnah que uma pessoa que vem e diz que as plantas dele, da plantação que ele tem, os frutos e as plantas que ele tem no campo dele, estão santificados até que elas sejam arrancadas. A pessoa veio e falou que as frutas estão santificadas até que elas sejam arrancadas. Enquanto elas não forem arrancadas, elas estão santificadas. Diz a Mishnah que as plantas estão santas e a pessoa não pode nem resgatar essas plantas. Geralmente, quando coisas são santificadas para o Beit HaMikdash, então a coisa está santificada, mas a pessoa que santificou pode fazer pidyon. Ela pode pegar a quantia do valor desse objeto que foi santificado e dar esse valor para o Beit HaMikdash. E dessa forma, ele pega para ele o objeto, de forma que ele pode voltar a usufruir da coisa que estava santificada. Só que se ele falou que a coisa está santificada até que ela seja arrancada, a pessoa quis dizer que de qualquer modo ela vai estar santificada. Então ele não pode nem mesmo resgatar. Pergunta a Mará, então, o Leolam, o quê? Quer dizer que nunca mais ele vai poder resgatar esses objetos? A gente sabe que todas as coisas santificadas, elas podem ser resgatadas. Será que realmente existe aqui uma coisa que não tem como ser resgatada? Amar Bar Pada, responde o Bar Pada, não. Pda'an, chozrot v'gidoshot. Pra'an, chozrot v'gidoshot. Ad, sheikatetsu. Niktetsu, podam pamachat v'dayo. Diz o Bar Pada o seguinte. A pessoa tem como resgatar. Mas mesmo que a pessoa resgata, e aí então ela traz para si mesma esse objeto, logo depois o objeto torna-se santificado automaticamente uma segunda vez. Por quê? Porque ele falou, na hora que ele santificou, que as frutas, as folhas vão estar santificadas até que elas sejam arrancadas. Então, mesmo que a pessoa resgatou agora as frutas, mas ele tinha dito que elas vão ser santificadas até que elas vão ser arrancadas. E já que ainda as frutas não foram arrancadas, então, já que ele falou que elas vão estar santificadas até que elas vão ser arrancadas, então agora, mesmo que ele conseguiu resgatar, mas novamente elas se tornam santas. Aí ele pode resgatar de novo. Na hora que ele resgata, novamente elas ficam santificadas. Tudo através daquela primeira frase que ele falou, que elas vão estar santificadas até que elas sejam arrancadas. Fala o Bar Pada, uma vez que essas plantas foram arrancadas, então elas ainda estão santificadas. Mas daí, quando a pessoa vai resgatar, as folhas vão tornar-se deles e elas não vão ser santificadas novamente. Porque ele disse que elas vão ser santificadas para sempre até que elas sejam arrancadas. Uma vez que elas foram arrancadas, então ele resgata e elas não se tornam santas novamente. Essa é a opinião de Bar Pada. Ve'ula, amar, u'ula. Uma segunda opinião discute e diz, Keivan shenitzetsu, shuv inam podim. Diz u'ula, já que na hora que ele santificou as frutas, ele disse que elas vão estar santificadas até que elas sejam arrancadas, uma vez que elas foram arrancadas, elas já não são mais santas. Mesmo que ele não resgatou as plantas, automaticamente na hora que elas estão arrancadas, a santidade já se desfaz. Amalei Ravimnona perguntou o Ravimnona para o Ula, como é que você pode dizer que a santidade se desfaz? Se as frutas estão santas, como é que pode a santidade evaporar, desaparecer, se não foi feito um processo de resgate? E continua o Ula explicando a pergunta dele. O marido amar lhe isha, hayom atishti, umahar i atishti, mi nafka belo get? Diz o Ravimnona, se uma pessoa vem e noiva ou casa com uma mulher, e ele diz, eu estou casando com você hoje, porém amanhã eu não estou mais casado com você, e agora ele casa com ela hoje, será que a gente vai falar que amanhã Ela já pode, ela está liberada, não está mais casada com ele? É óbvio que não. Enquanto não for feito um processo de divórcio oficial, o get, enquanto não for feito esse processo, ela ainda vai estar casada. Não adianta a pessoa falar que hoje está casada e amanhã não. Não tem como fazer uma coisa dessa. Assim também, pergunta a Rav Mirona se essas plantas de fato eram santas quando elas estavam ainda presas à terra, como é que pode elas simplesmente tornar a santidade se desfazer na hora que elas são arrancadas? Amar falou o Rava para o Ravuna que a sua pergunta não é boa. E o exemplo que você trouxe do homem que casa com a mulher não tem nada a ver com o que disse o Ula. Diz o Rava então, Mikamedamit do Shat Damim, do Shat Aguf, do Shat Damim, Paká Bechdi, do Shat Aguf, do Paká Bechdi. Diz o Rava, é diferente. No caso da mulher, uma vez que ele casa com ela, o enlace entre eles é uma coisa que está na própria mulher. A própria mulher é considerada uma mulher casada, uma mulher consagrada para o seu marido. Isso faz parte dela. Uma vez que ela própria é considerada uma mulher casada, não tem agora como isso se desfazer, enquanto não for feito o processo do divórcio. Porém, no caso das plantas que foram santificadas, a gente está falando aqui de Kedushat Damim. Kedushat Damim é quando a pessoa santifica um certo objeto para o Beit HaMikdash, porém, não é o próprio objeto que está santificado, e sim o seu valor. Ou seja, se a pessoa pega um animal e diz esse animal está santificado, ele vai ser trazido como um sacrifício no altar. Nesse caso, o próprio boi, o próprio animal, ele está santificado, porque ele é um sacrifício. Já no caso das plantas, ele pega um pé de alface e fala que está santificado para o Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash, eles não têm o que fazer com um pé de alface. O que a pessoa então quer dizer? A pessoa quer dizer que o alface está proibido de ser usufruído dele, de usar o alface, enquanto não for pago o seu valor para o Beit HaMikdash. Então a pessoa santificou, mas não é que o próprio alface é santificado, e sim o valor do alface que está santificado. A pessoa não pode usar esse objeto, essa planta, enquanto ele não pagar o valor para o Beit HaMikdash. Isso é considerado do Shat Damim, uma santificação monetária, que não a própria coisa está santificada, e sim o valor. Sendo assim, então, diz o Rava, no caso da mulher que ela está casada, ela própria está casada com um homem, ela própria é considerada uma mulher casada, consagrada para o seu marido. Então isso realmente não tem como se desfazer sem o divórcio, se a pessoa falou que amanhã ele não está casado. Porém, no caso das plantas, já que ele falou que somente o valor que está santificado, e ele falou que essa santidade só é válida até que as plantas vão ser arrancadas, uma vez que elas foram arrancadas, esse tipo de santidade pode se desfazer. Então, assim, explicou o Rava que a pergunta que fez o Rebbe Mnona para Ula não é uma boa pergunta. Ula tinha dito que uma vez que as plantas estão arrancadas, elas já não são santificadas. Perguntou Rabbi Mnona que a santidade não pode se desfazer sozinha, assim como no caso da mulher. Veio o Rava e disse que não. No caso da mulher, realmente não pode se desfazer, porque ela própria está santificada. Mas no caso do Ula, a santidade pode se desfazer, porque é somente uma santificação do valor e não uma santificação do próprio objeto. Amar Leavai. Falou o Abai, porque no Shata, Gu, Flopa, Gaberni, você quer dizer que quando a gente está se tratando de uma santidade na própria coisa, no próprio objeto, então ela não tem como se desfazer? Gatanya, eu vou te provar de uma braita, que mesmo a santidade que ela está no próprio objeto, como um sacrifício, por exemplo, também essa pode se desfazer quando acaba o tempo. Então a Braita vai explicar. Diz a Braita: Shor ze olá kol shloshim yom, ulachar shloshim yom shlamim. A pessoa pegou um animal, um boi, e falou o seguinte: esse boi está santificado para um sacrifício de olá. Olá é o sacrifício mais santo e santificado que existe. A pessoa falou: esse boi, durante 30 dias, está santificado para ser uma olá. Depois de 30 dias, ele não é mais uma olá, ele passa a ser um sacrifício de shlamim, que é um sacrifício um pouco menos santificado. Também é um sacrifício, mas é um degrau menor de santidade. Então ele falou, os primeiros 30 dias o boi é considerado uma olá, e depois ele é considerado um shlamim. Diz a Braita, a lei é kol shloshim yom olá leachar shloshim yom shlamim. Nos 30 primeiros dias o boi está santificado num nível de olá, e depois ele está considerado um shlamim, assim como a pessoa disse. Pergunta a Agmará, a Mai, no Shata Gufnino, o Paká Berdi. Segundo o que você disse, não tem como depois de 30 dias o boi parar de ser uma olá. Uma vez que a santidade de um sacrifício é uma santidade própria no próprio boi, no próprio animal, e não somente uma santidade do valor, e sim no próprio animal está santificado, porque ele vai ser sacrificado no altar. E mesmo assim a gente vê que se ele falou que o animal está santificado por 30 dias, depois de 30 dias, a santidade desaparece, mesmo sendo aqui uma santidade no próprio objeto. Responde Brava, Achabe Mayaskinan, de Amar Ledamei. Aqui a gente está se tratando de um caso que a pessoa não santificou o boi de fato para ser sacrificado no altar. E sim, esse animal foi sacrificado no seu valor. Ele falou, esse animal, o valor do animal está santificado. Como a gente disse, caso somente o valor que é santificado, não tem problema, realmente uma santidade dessa, ela desaparece depois do período. Mas uma santidade que é no próprio corpo, diz o Rava, ela não tem como se desfazer se não for feito um processo de resgate ou etc. Continua o Abai perguntando, Yahi Eima Seifa, segundo o que você está dizendo, como é que você vai explicar a continuação dessa braita? Diz a segunda parte da braita, Leachar Shloshim Yom Olá Umeachshav Shlamim. Se a pessoa diz o contrário, que nos primeiros 30 dias ela, o boi, é considerado um Shlamim, que é menos santo, e depois de 30 dias que ele é considerado uma Olá, também nesse caso diz a braita que nos primeiros 30 dias o boi é Shlamim e depois ele é Olá. E a Marta Bishlama Chada Bekidushat Aguf Vechada Bekidushat Damim Hainu De Itzrich Lei Letana Limitnatat. Se você vai me dizer que a Braita citou duas vezes, uma vez Olá e depois Shlamim, e depois Shlamim e depois Olá, é porque a primeira vez a Braita está se tratando sobre uma santidade do valor, como você explicou, e da segunda parte da Braita a gente está se tratando da santidade do próprio boi, que ele falou que o próprio boi vai para o altar. Se você vai explicar assim a Braita, então dá para entender por que a Braita falou duas vezes a mesma lei. Qual é a diferença entre Olá e Shlamim ou Shlamim e Olá? É a mesma lei, duas vezes. Por que ela falou duas vezes? Deve ser que a primeira vez se trata da santidade do valor, e da segunda vez se trata que o próprio boi está santificado. Porque, precisa falar duas vezes, como a gente disse, porque para me ensinar que mesmo que a santidade é no próprio boi, por isso, mesmo assim, a santidade se desfaz depois de 30 dias. Então, se você vai me explicar que a segunda parte se trata realmente da santidade no próprio animal, então está claro porque foi citado duas partes nessa braita. Ela é a Marta aí devido que do chata da mim, mas se você vai me dizer que as duas partes da Braita se tratam de uma santidade do valor somente, não que o próprio boi foi santificado, por que é preciso que a Mishnah cite duas vezes a mesma lei? Se as duas leis se tratam do mesmo caso, os dois tratam do próprio boi que foi santificado, do boi que foi santificado para o valor. Rasta Yeshomar, do Chakamurá, do Chakará, Paká, do Chakará, do Chakamurá. E não só isso, se na primeira parte da Braita a gente viu que os primeiros 30 dias ele era Olá, que é mais santificado, e depois ele foi um Shlamim, e mesmo assim a gente viu que o boi pode descer de santidade, então é a segunda lei, quando ele é Shlamim e depois é Olá, que ele sobe na santidade, essa lei é óbvia, a segunda lei da Braita. Então o que que então o Rav Papa está dizendo? Está dizendo o seguinte, se a Braita citou duas vezes a mesma lei, não tem como falar que as duas leis se tratam da santidade do valor. Porque sendo assim, a segunda lei é óbvia, ela não precisava ser citada. Deve ser então, diz o Abai, Que a primeira parte se trata de, da santidade do dinheiro, do valor, como você falou. E a segunda parte da Braita se trata quando o próprio boi do Chataguf, quando o próprio boi foi santificado. Então, é uma prova clara que mesmo que a santidade recaia sobre o próprio animal, mesmo assim, depois de 30 dias, ela pode ser desfeita. E não, como disse o Rava, que uma santidade que recai sobre o próprio objeto, ela não pode se desfazer sozinha. Então, realmente, a Gemara trouxe uma prova contra o Rava, e o que o Rava disse, que a santidade que cai no próprio objeto não pode se desfazer, está errado, a gente vê aí que ela pode se desfazer. A Gemara agora volta para as duas opiniões que a gente viu no começo do Shiur. Lei Matia Vetiu, de Rafada, de Amar, Lopaká, do Shabirdi. A gente viu no começo a opinião do Rafada. O Rafada disse que a pessoa que veio disse que esse canteiro de plantas ou de frutas está santificado até que ele seja arrancado. Disse o Barpada que na hora que ele vai ser arrancado, ele continua santo. E somente depois que a pessoa vai resgatar, que ele não torna-se santificado novamente. Mas na hora que ele é arrancado, ele ainda continua santo. E a santidade não tem como ser desfeita. Pergunta a Gemara, afinal de contas, a gente vê nessa braita do boi, da Olá e do Shlamim, que depois do período que a pessoa pôs, a santidade se desfaz automaticamente. E o Barpada disse que não, que mesmo que a pessoa falou que vai ser santificado até ser arrancado, mesmo que depois que a pessoa arrancou, enquanto ele não vai resgatar, as plantas continuam santificadas. Disse o Barpada então que a santidade não se desfaz. E na Braita a gente vê que a santidade tem como se desfazer. Amar Rav Papa, responde Rav Papa, Amar Lecha Barpada, o Barpada vai responder o seguinte, Ahikamar, ele vai explicar que toda essa braita do animal, dos animais se trata num caso diferente. A braita se trata, vai explicar o Rav Papa, que ele santificou uma santidade do valor, como a gente viu, e se trata que depois de 30 dias, ele de fato resgatou o animal. Não é sozinho, não tem como sozinho a santidade se desfazer. Se trata que depois de 30 dias, ele veio e resgatou o animal. E por isso que depois de 30 dias, a santidade se desfez. Essa é a primeira parte da braita. E o que vem nos ensinar a segunda parte da braita? Im lo amar me'achshav shlamim le'achar shloshim yom olah havei. A segunda parte da braita vem nos ensinar uma outra lei. Que não só se a pessoa falou que nos primeiros 30 dias é Shlamim e depois é Olá, que realmente ela vai ser Shlamim e depois Olá. Mesmo se a pessoa não falou que vai ser Shlamim nos primeiros 30 dias, e sim ele falou direto que daqui a 30 dias vai ser Olá, mesmo que o animal não está santificado imediatamente, depois ele vai continuar sendo um animal comum durante 30 dias, e depois de 30 dias ele vai se tornar um animal santo. Midide Havei, Haomer Leishai Katshir Ilachar Shoshim Yom, Dim Kodesh Tovar Bishan Techlomot. Assim como a gente viu no caso de um homem que casa com uma mulher, segundo o judaísmo, para ele casar com ela, ele precisa entregar para ela uma coisa com valor, uma moeda ou parecido, um anel. Então a pessoa entregou para a mulher essa quantia e falou: você, eu estou casado com você, está aqui 30 dias. A lei é que mesmo se nesses 30 dias ela gastou esse dinheiro, mesmo assim depois de 30 dias ela se torna casada. Assim também então, essa é a lei que a segunda parte da Braita veio nos ensinar, que mesmo que a pessoa não santificou o animal nos primeiros 30 dias como um shlamim, mesmo assim, depois de 30 dias, o animal vai tornar santificado. Pshita, fala, mas se essa é o que a segunda parte da Braita veio nos ensinar, essa é uma lei óbvia, não precisa se dizer. A gente sabe que se a pessoa falou que o animal está santificado daqui a 30 dias, ele se torna santo naquela data. Lotzricha de Hadarbe. Não. Fala Gemara aqui, a Braita vem nos ensinar que mesmo se durante os 30 dias ele voltou atrás e ele não quer mais que o animal vai se tornar santo, mesmo assim, contra a vontade dele, já que ele já falou, depois de 30 dias, o animal se torna santo. Pergunta Mará, Hanicha le mandamane na Joset, Elevan Joset, Maika le Meimar. O que você está dizendo é correto, conforme a opinião que diz, no caso da mulher, que o homem casou com ela daqui 30 dias, que realmente ela não pode voltar nesses 30 dias. Então aqui também, ele também não pode mais voltar da santificação que ele fez no animal. Mas tem uma outra opinião que diz que essa mulher pode voltar atrás nos 30 dias. Sendo assim, também aqui deveria ser que se ele volta atrás dentro desses 30 dias, o animal não está santificado. Responde a Gemara, afilo le mandemar hatam chozeret, haha shani. Deminatore geavó, que misiratore idiot. Mesmo segundo a opinião, que no caso que o homem fala que está casando com a mulher daqui 30 dias, e ela volta atrás, ela pode voltar atrás, e o casamento está anulado. Mesmo assim, no caso do homem que santifica o animal, ele não pode voltar atrás. Porque já que aqui a gente está tratando de coisas santas, que são santificadas para o Beit HaMikdash, para Deus, aqui as coisas são mais sérias. Então aqui, já que ele já falou que o animal vai ser santificado daqui a 30 dias, isso é mais forte, ele não pode voltar atrás, e essa é a lei que a segunda parte da Mishnah vem nos explicar. Então, se a gente vai resumir, então, essa última parte, o Rav Pada disse que a pessoa que santifica plantas e diz que elas vão ser santificadas até que elas vão ser arrancadas, disse o Bar Pada que não tem como santificar e se desfazer. E mesmo que ele arrancou as plantas, ele vai precisar resgatar essas plantas porque elas ainda estão santas. Perguntou a Mará, para a opinião de Bar Pada, como é que a gente viu, no caso do animal, que a santidade sim se desfaz depois de 30 dias. Respondeu Bar Pada que essa Mishnah se trata de um caso que ele resgatou o animal depois de 30 dias, mas a santidade ela não desaparece sozinha. E a segunda parte da Mishnah vem nos ensinar uma outra lei, que mesmo que ele santificou o animal depois de 30 dias, isso também é válido, o animal se torna santo depois daquela data e ele não tem como voltar atrás. Kol tov, até a próxima.